Sábado começa a Semana do Consumidor de Maringá e para falar sobre esse assunto estamos recebendo no estúdio da CBN o diretor do PROCON, Rogério Calazans, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde.
Bom, e essa semana, quais as atividades que estão programadas?
Semana extremamente importante, uma semana que nós celebramos aí a promulgação do Código de Defesa do Consumidor e temos no dia 15 o Dia Nacional do Consumidor. E nós temos uma série de atividades. Começamos no sábado, uma atividade em conjunto com a Secretaria da Mulher, porque ela marca o encerramento da Semana da Mulher e o início da Semana do Consumidor na Praça da Catedral, prestação de serviço, atendimento PROCON, Secretaria de Saúde, corte de cabelo, brinquedos, né, para a meninada, que é uma atividade festiva para a população ali. E depois, durante a semana, a gente vai ter algo muito importante, Luciana, que a gente vai lançar o nosso projeto, que é chamado Projeto Futuro, que é um projeto de educação financeira e educação cidadã, voltada sobretudo para as famílias mais carentes da cidade. E nós lançamos o nosso projeto fazendo durante a semana toda apresentações de uma peça teatral que foi contratada pelo PROCON, montado o roteiro pelo pessoal do PROCON, né, para ser apresentado nas escolas públicas municipais, chamando a atenção das crianças para a importância da formação da poupança, porque é algo muito falho na nossa educação. Então essa peça, ela vai mostrar o cotidiano ali de uma família, né, e o cotidiano voltado ali para o olhar da criança, chamando a atenção dela para a importância dela constituir poupança, guardar o pouquinho que ela ganha. Se a gente pensa numa criança mais carente, que às vezes vende alguma coisa, engraxa sapato, enfim, né, daqueles 50 centavos, aquele 1 real, no final do ano ele tem uma quantia maior, pode comprar uma bicicleta, enquanto quem gasta tudo, né, nunca consegue nada. Essa é uma realidade e o brasileiro não aprende a poupar, e a poupança tem que ser tratada como um gasto fundamental da família. Tem que entrar no orçamento como algo absolutamente obrigatório e prioritário. Então nós queremos corrigir isso, auxiliar, né, na correção disso. Então nós vamos lançar o Projeto Futuro, vai ter apresentação teatral e junto com a apresentação a distribuição de algumas cartilhas, entre elas a Constituição em Miúdos, que é uma versão da Constituição Federal para crianças, é o texto da Constituição Federal voltado para crianças, e também a distribuição de cofres, né, cofrinhos ali para as crianças poderem guardar as moedas, o dinheiro e começar na prática já a fazer a sua poupança.
E essa necessidade da educação financeira foi percebida pelo PROCON naquela semana de negociação de dívidas?
É, na verdade esse projeto, a gente já tem ele desde o começo da nossa gestão, a gente vem aprimorando e esse é só o começo, essa é a primeira etapa, ele durante o ano ele vai ganhar muito mais corpo. Mas nessa semana de negociação de dívidas nós percebemos isso muito mais, as pessoas não sabem. Inclusive, quando mais para frente, uma das etapas do nosso projeto, que a gente vai levar essa palestra no ônibus, o PROCON já ganhou um ônibus, esse ônibus está sendo equipado agora. Agora, inclusive, está sendo transformado em uma sala de aula. Uma das coisas que a gente vai levar para os bairros, além de ensinar o pessoal a fazer a planilha financeira, o planejamento orçamentário familiar e a formação da poupança, falar sobre produto bancário. As pessoas não sabem, não sabem usar cartão de crédito. Você sabe que a gente tem uma noção aqui completamente invertida do cartão, né? Porque o correto do cartão de crédito é: se eu tenho R$1.000, eu já tenho os R$1.000. Então eu vou gastar os R$1.000 no cartão, porque o cartão me dá vantagens, é mais fácil, me dar segurança na transação. E no final do mês eu vou lá e pago os R$1.000. Aqui é o contrário, eu não tenho os R$1.000, mas eu tenho R$1.000 de limite. Né? Então aí o cartão de crédito ele é usado, assim como o limite bancário, como um complemento de uma renda.
E
né?
Não pode,
que
né,
na verdade é uma renda que não existe e muitíssimo cara, absurdamente cara. Não tem comparação no mundo o custo disso. E faz com que as pessoas que já não têm, às vezes, o suficiente, se empobreçam cada vez mais. Nós percebemos isso na semana de conciliação e é o que nós sabemos. E isso é questão de educação. Entendeu? Então as pessoas precisam saber sobre produto bancário. Ah, tá devendo no cartão, tem que saber como é que o cartão funciona, e tem que saber que às vezes compensa ir lá fazer um empréstimo pessoal, entender como é que funciona, que ela vai pagar uma taxa de juros que ainda é alta, mas é mais baixa do que a taxa de juros paga no cartão de crédito. Entender como é que funciona a poupança. Outra coisa, a gente fez alguns estudos no PROCON. Você pode me interromper, estiver falando muito, né? Mas a gente fez alguns estudos no PROCON. Ali, por exemplo, se a pessoa economiza no cafezinho, aqui mais para a classe média, né, deixa de gastar o que gastaria na rua, né, comendo uma coisa, enfim. No final do mês, se ela consegue juntar R$300 ao longo de 30 anos, equipara aí a uma poupança de quase 3 milhões de reais se bem investido para fins de aposentadoria.
Opa, espera, deixa eu anotar
isso. Entendeu? Não, mas isso dentro de um plano de investimentos. Então, só para concluir, o que acontece? As pessoas não conhecem, as pessoas têm uma visão de que, por exemplo, investimento é só para quem tem muito. Então, você tem, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, a CBN fala muito sobre isso. Você tem uma série de mecanismos que mesmo as famílias, né, a classe média baixa, as famílias, né, menos favorecidas financeiramente, que podem utilizar desses mecanismos também para juntar o seu dinheiro, para fazer uma aposentadoria, enfim. Então, são questões que precisam ser ensinadas para a população e que refletem diretamente na saúde do consumo.
E nessa relação entre o consumidor e o cartão de crédito, agente financeiro, onde entra o PROCON? Vocês fazem o meio de campo aí?
A gente faz o meio de campo porque o PROCON ele tem por finalidade principal que haja equilíbrio nas relações financeiras. Se a gente tem de um lado o consumidor super endividado, a gente não tem uma relação harmoniosa. Entendeu? Sobretudo com o prestador de serviço, que é um serviço essencial, que é o serviço bancário, sem o qual nós não sobrevivemos mais. Então, nós precisamos ensinar as pessoas a consumir esse serviço melhor. E os bancos têm todo interesse nisso, inclusive. O que nós precisamos é criar o método para isso, a ferramenta para isso. E o projeto futuro, que vai ser lançado agora na Semana do Consumidor, é um instrumento.
Agora porque...
Um instrumento pequeno ainda, né? Mas é um instrumento.
Porque quando o consumidor procura o PROCON, o que o PROCON pode fazer se o gasto, a dívida dele está em contrato ali com a agente financeira?
O PROCON pode auxiliar na negociação, o PROCON pode ensinar, que esse é o ponto que nós queremos começar, ele a criar saídas. Porque muitas das vezes, quando isso acontece, as pessoas só têm uma única visão, que é o reparcelamento, uma negociação direta. Mas ele não sabe, por exemplo, trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata. Entendeu? Então, não é só uma questão. Nós podemos forçar uma negociação ali, né, mediar uma negociação, está em contrato, a gente nem disse que aquela dívida é ilegal, mas, sobretudo, ensiná-lo também a sair daquilo. Às vezes, a buscar um empréstimo, a trocar uma dívida, fazer a portabilidade. Muitas vezes, o banco dificulta na portabilidade.
E por falar em portabilidade, já ouvi histórias aí de pessoas falando que foram procuradas por telefone por empresas se oferecendo para ter a portabilidade de uma dívida que o consumidor tem com outro banco, outro agente financeiro. E aí, essas empresas, elas estão corretas de procurar?
Não, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, né? O consumidor não pode entrar, aceitar uma proposta sem que ele conheça. Eu particularmente, nunca vi uma situação dessas. Então, agora, de repente, conhecendo o objeto, é possível que uma empresa faça aquisição daquela dívida, porque se tem empresas que procuram os consumidores, é porque eles sabem que, deixando de pagar e forçando uma negociação com o banco, se consegue um desconto. Então, ela vai ter um lucro com isso. Agora, se essa empresa pode fazer, o consumidor pode fazer isso diretamente também. E é isso que nós precisamos ensiná-lo, né, a consumir melhor esse produto bancário.
Olha, então, uma semana aí de orientação, de informação, de início, então, do projeto futuro de educação financeira com as crianças.
Inclusive,
né?
Nós teremos um ônibus, em muito breve, espero esse ônibus vai estar pronto. Nós já
Ele
temos
vai percorrer
um ônibus.
A cidade.
Vai percorrer a cidade, já temos um ônibus, que agora a gente está adaptando esse ônibus para que ele está sendo transformado numa sala de aula. E aí ele vai lá para o bairro, né? Vai lá no meio das famílias. Depois que a gente trabalhar com as crianças nas escolas, nós vamos trabalhar com os pais, levar as palestras, levar o material, levar as nossas cartilhas, levar o teatro, para que essa população seja formada também.
É interessante que você falou que as pessoas elas têm que saber como lidar com o dinheiro para não empobrecer, né?
Exatamente. E é possível.
Bom, o PROCON está dando início também a uma fiscalização de pescados?
Isso, desculpe, Luciana, que a gente vai ter também no dia 15 o nosso seminário né, do Nacional do Consumidor. Nós vamos ter a presença de autoridades aqui, teremos o deputado Rodrigo Martins, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Teremos também a presença do Procurador de Justiça, Dr. Schreider, que é o coordenador estadual dos núcleos do Ministério Público de apoio aos Ministérios Públicos de Defesa do Consumidor, que vai ser o nosso palestrante, além de outras autoridades do PROCON Paraná, de outros PROCONs que vão estar conosco no dia 15, a partir das 19h, das 19h30, lá no Teatro Calil Haddad.
Um tema central, qual será?
Os desafios do direito do consumidor.
Certo. Bom, sobre a fiscalização de pescados?
Nós começamos já essa fiscalização, fizemos já uma fiscalização ontem, suspendemos essa atividade hoje porque ela é feita em conjunto com o IPEN, e o IPEN teve uma situação agora com os radares e teve que, né, suspender essa atividade por hoje, então ela retoma amanhã, que já é uma atividade nossa voltada para Páscoa. Né? Essa fiscalização ela está avaliando a conformidade dos pescados, peso, a questão da quantidade de água, né? Água congelada, de gelo no meio dos pescados, e a gente pega, por exemplo, esses pescados embalados. Né? Muitas vezes a embalagem anuncia ali um determinado peso, e quando nós verificamos, aquele peso não corresponde. Então o foco é esse, né? A conformidade dos pescados.
Uhum. Bom, é uma fiscalização que vai durar quanto tempo?
Essa fiscalização, a previsão dela é até sexta-feira. Nós esperamos concluir boa parte da cidade até sexta. Como nós suspendemos hoje, pode ser que a gente estenda até a próxima semana. Mas a nossa intenção é, na próxima semana, a gente ter atividades orientativas e a parte da fiscalização mesmo do PROCON também começar já a trabalhar com os ovos de Páscoa.
Certo. Bom, e sobre o prédio aqui no centro da cidade, aqui mesmo na Getúlio, né, que o PROCON tem interesse em comprar para instalar uma sede própria?
Isso, esse prédio, nós publicamos o ano passado ainda, em novembro, o decreto municipal declarando a utilidade pública dele para fins de desapropriação. Depois disso, nós fomos procurados pelos atuais proprietários, né, que são, inclusive, não são brasileiros, né, são estrangeiros, e que manifestaram interesse na venda. Diante da manifestação do interesse deles em vender o prédio, nós suspendemos, foi uma decisão minha, suspender o processo de desapropriação para que nós tivéssemos tratativas em relação a essa aquisição, e eu solicitei uma nova vistoria e uma avaliação feita pela equipe técnica da prefeitura. A nossa avaliação foi feita, foi concluída agora no mês de janeiro. A avaliação da prefeitura concluiu que o prédio custa aí em torno de 12 milhões e 800 mil reais, e nós ficamos no impasse porque o valor pedido pela empresa é muito superior a isso. Inclusive, eles nos apresentaram uma avaliação que nós entendemos que ela não é condizente com a situação local. Né? Então agora eu estou apenas aguardando o protocolo de uma manifestação formal da empresa quanto ao interesse de fazer a venda no valor que a prefeitura avaliou. Né? Uhum. Eles já manifestaram verbalmente que não tem interesse. Eu estou aguardando a formalização disso. Né? Isso sendo formalizado, nós vamos decidir quanto à continuidade do processo de desapropriação. É muito importante, Luciana, né? Tem muito comentário sobre isso. A questão da aquisição desse prédio é porque o PROCON tem projetos para isso. Tem projetos para... Nós vamos agora, no dia 15, estar com a presença ali do prefeito Ulisses Maia e também do prefeito de Sarandi, do prefeito Tarcísio de Paissandu e o prefeito Volpato de Sarandi, que eles vão assinar no nosso evento o protocolo de intenções, criando formalmente algo que vocês já anunciaram, né? Mas que está em fase de criação, que é o PROCON da região metropolitana, que nós vamos integrar essa fiscalização. Precisamos de espaço. Um projeto fundamental para a gente é a unificação dos procedimentos. Hoje o consumidor vai até o PROCON, se não sai acordo, ele tem que ir para o Juizado Especial. Ele aguarda 3-4 meses para sair uma audiência lá no PROCON, e se não resolve na audiência do PROCON, ele vai para o Juizado Especial, tem que, às vezes, perder mais um dia de trabalho para vir um processo, depois aguardar mais 4, 5, 6 meses para a audiência do Juizado Especial. Nós temos o projeto para unificar esses procedimentos, para que essa audiência inicial ela valha tanto para o PROCON quanto para o Juizado Especial. Se deu acordo, o processo morreu ali. Se não deu acordo, aí o processo já continua tanto para o julgamento do juiz, na parte judicial, para fins de danos morais, quanto de julgamento na parte administrativa do PROCON para fins de aplicação da multa. Mas o consumidor vai uma vez só. Agora você imagine o seguinte, para nós unificarmos esse procedimento, quantas demandas nós temos? No Juizado Especial nós temos diversas salas de conciliação, nós precisamos de espaço, nosso prédio atual não permite isso, nós temos uma única sala de conciliação. Entendeu? Então nós precisaremos de 5, 6, talvez até 10 salas para colocar os conciliadores ali, fazer com que o consumidor economize um ano de tempo de espera. Entendeu? Então nós precisamos, nós achamos adequado esse prédio. A prefeitura tem um projeto de fazer com que a Avenida Getúlio Vargas se torne, né, um calçadão. Né? Então existe esse projeto que nós esperamos que o prefeito, né, Ulisses consiga, né, concluí-lo agora durante a sua gestão. Nós estamos próximos do terminal, isso é um fator fundamental para o PROCON, tem que estar acessível para a população. As pessoas dizem, mas por que não pega um prédio do Estado, não sei onde? Nós não podemos, a gente tem que ficar perto do povo. Quem vai para o PROCON não é quem contrata advogado, é a população mais simples.
E daí aqui no centro ficaria o PROCON e também salas dos juizados?
A ideia é que a gente crie, né, um sistema unificado para que essas audiências de conciliação sejam unificadas. Então nós teremos que ter uma estrutura ali para o juizado especial também. Entendeu? Isso aumentaria e muito a nossa demanda. Uma questão que nós precisamos de espaço também para desenvolvimento das nossas atividades orientativas, para a gente ensinar as pessoas como trabalhar. Nós estamos com ônibus, mas hoje a gente não tem um local para a gente fazer as reuniões, para fazer os mutirões. Vocês acompanharam que quando nós fizemos o mutirão da conciliação bancária, nós colocamos uma tenda aqui do lado da prefeitura. E a questão de colocar tenda do lado da prefeitura é porque a gente não tem espaço mesmo. Entendeu? Porque nós não temos na sede atual do PROCON espaço. Aí nos questionaram ano passado, mas então por que alugaram a sede atual? Nós alugamos a sede atual porque ela custa quase 50% da sede antiga, e é maior do que a sede antiga. Mas nós temos a plena noção de que ela é provisória. Se nós juntarmos tudo que nós gastamos na sede atual, inclusive para fazer as adaptações necessárias, entendeu? Com o que nós economizamos na sede antiga, porque a sede antiga que era, não era boa, e o PROCON pagava 17 mil de aluguel, e nessa sede com 65 metros a mais, nós pagamos 9 mil de aluguel, com tudo que nós gastamos, a diferença, né, ela é positiva para o PROCON, entendeu? O que nós economizamos de aluguel na sede antiga já paga tudo que nós gastamos lá e não temos nenhum prejuízo se hoje nós rescindirmos o contrato e mudarmos para uma sede própria. E se nós fôssemos alugar uma sede pra do tamanho dos projetos do PROCON, não pagaríamos R$ 9 mil, talvez pagaríamos R$ 50 mil. E aí já não compensa mais, compensa que a gente faça a aquisição ou a construção.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, e uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com Rogério Calazans, diretor do PROCON. O PROCON inicia no sábado a Semana do Consumidor. Esta semana está fazendo uma fiscalização de pescados, vai também iniciar logo em breve uma fiscalização de ovos de Páscoa. E falamos também sobre a prefeitura quer, né, comprar um prédio aqui no centro da cidade para instalar a sede própria do PROCON.